deputados, Sr. Presidente da Comissão de
Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, queria começar por lhe dar, em nome da Comissão de Assuntos Europeus, as boas-vindas à Assembleia da República. A Comissão de Assuntos Europeus é a comissão que acompanha a participação de Portugal no processo de integração europeia tem acompanhado estes temas não muito aprofundadamente. Isso é mais um tema da Comissão de Ambiente, embora eu penso que assisti na COSAC, na última COSAC na Dinamarca, a uma intervenção, penso que, da comissária Hedegaard. E, portanto, não é já a primeira vez que temos contacto com este tema. Queria, portanto, dar-lhe as boas-vindas, em nome da Comissão, a Comissão Especializada do Parlamento Português sobre esta matéria é, como disse, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, e, por isso, sem mais, passava a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sra. Comissária, acompanhantes. É um gosto recebê-los aqui hoje. Em meu nome e em nome de todos os membros da Comissão, também dar-vos as boas-vindas. Como disse aqui o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, a nossa Comissão de Ambiente é a Comissão que acompanha estas matérias aqui no Parlamento Português. Da sua delegação, Sra. Comissária, tem um ilustre representante que tem dialogado com esta Comissão diversas vezes enquanto Secretário de Estado do Ambiente. É uma Comissão que tem estado muito atenta à questão das alterações climáticas em Portugal. Foi a Comissão que tomou a iniciativa de, em 2008, pela primeira vez no Parlamento Português, ter promovido uma grande conferência sobre alterações climáticas e segunda conferência que depois foi realizada em 2010. Eu ia deixar à Sra. Comissária o trabalho desta Comissão que está vertido nestes dois livros que nós realizamos, que nós editamos na sequência destas duas grandes conferências sobre alterações climáticas e segurança energética que fizemos em Portugal. A primeira só sobre alterações climáticas, a segunda introduzimos a questão da segurança energética e também já com os temas que depois se foram tratando e trabalhando ao longo destes anos. Neste momento nós estamos numa situação de crise económica, como sabe, e portanto as questões das alterações climáticas infelizmente têm ficado um pouco para segundo plano, embora as consequências da diminuição da nossa atividade económica também tenham tido consequências na redução da emissão de gases com efeito de estufa, mas por más razões, não por boas razões. Quer dizer, estamos a cumprir objetivos por más razões e eu gostava que os estivéssemos a cumprir por boas razões e penso que é necessário manter este impulso de aposta na política de alterações climáticas, nas políticas de adaptação e de mitigação, porque, como a Sra. Comissária tem referido, e ainda ouvi referir isso em Dublin há 15 dias, é necessário que nós, o mundo, se prepare para, efetivamente, conseguir um acordo global sobre esta matéria, na sequência daquilo que tem sido o Protocolo de Quioto, e será necessário que nós estabilizemos um novo Tratado Internacional, embora também lhe diga que, na sequência das diversas reuniões internacionais, me pareça que é necessário que cada país de per si trate da sua casa, elabore as suas leis, prepare as suas políticas de adaptação e de mitigação, sob pena, em meu entender, de ser muito difícil conseguirmos um acordo internacional em 2015 que entre depois em vigor, que tenha força vinculativa a partir de 2020. E, portanto, eu acho que queria louvar o trabalho da Sra. Comissária e esta sensibilização para um mundo que lhe agrada com um clima que gosto, esta ação que está a promover nos diversos países da União Europeia. Sei que vai sensibilizar todos os governos, também sensibilizará o nosso, para esta premência de aplicar medidas de adaptação e medidas de mitigação em cada país e para a estabilização de leis de alterações climáticas internas em cada país, porque só assim é que conseguiremos, se cada um fizer o seu trabalho de casa, obter um acordo internacional. E, portanto, estamos aqui para ouvir, porque sei que terá boas novidades para nos trazer e boas sensibilizações para nos trazer. Muito obrigado.
Por favor. The floor is yours.
Tenha a vontade. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado pelas boas-vindas e por me concederem a tempo esta manhã. Também fui parlamentar e sei quão ocupados são os deputados. De facto, é bom falarmos da agenda que conhecemos, mas aquilo que é importante é a trocarmos pontos de vista. Tal como foi referido pelo Presidente da Comissão do Ambiente, é verdade que na Europa, hoje em dia, os governos, os parlamentares, os políticos, de uma maneira geral, têm muito que fazer quando se trata de crise, porque é preciso tratar desta questão com todas as suas dimensões económicas e sociais, e isso preocupa-nos, obviamente, porque tememos que essa crise se arraste. E, embora muitos políticos saibam que sim, ainda temos o desafio ambiental pela frente, não há dúvida, não é uma questão de má vontade, mas é uma questão de vermos como é que conseguimos lidar com esta questão no trabalho do dia-a-dia. E há a tentação de dizer, ambiente, clima, pode esperar até um belo dia quando tivermos resolvido os nossos problemas sociais e económicos, etc. Ora, ao nível da Comissão, aquilo que tentamos fazer é ter uma abordagem diferente. Pensamos que na Europa temos de considerar que, embora tenhamos um problema económico e problemas sociais, a questão climática perdura, existe, está ali. E não podemos dizer, mas aquele evento ou aquele outro é devido a alterações climáticas. Mas aquilo que está a acontecer na Europa ou pelo mundo, sejam as secas, as inundações, aliás, sei que Portugal já teve a sua cota parte de problemas relacionados com a seca ou outros, aquilo que está a acontecer no nosso continente está ligado a estas condições, a estas situações. Portanto, eu penso que uma abordagem responsável por parte dos políticos, da nossa parte, é pensarmos também a longo prazo. E é por isso que a Comissão considera que existem três coisas que devem ser feitas a nível europeu e depois, através de planos nacionais, e encontrar soluções ao nível das atividades, mas também descer ao nível das autarquias, municipalidades, para se trabalhar em termos concretos, práticos. É necessário estabelecer metas. Número um, penso que temos sido bem-sucedidos, fazendo com que as metas no horizonte 2020, mas temos de prosseguir essas metas, não esquecê-las durante a crise. Temos, de facto, mais abrandamento em termos de renováveis, temos de ser mais eficientes e a ver quais são os setores que conseguiram criar mais postos de trabalho na Europa nos últimos 5, 10 anos. Esses setores são de entre os poucos setores que conseguiram uma criação líquida de postos de trabalho. Ao nível da Comissão, no ano passado também analisámos quais tinham sido os setores na Europa que têm potencial para gerar uma criação líquida de trabalho, de emprego, nomeadamente ao nível das TIC, o setor da saúde, porque de facto somos uma população, um continente cada vez mais envelhecida, e o setor da economia verde, ou seja, renováveis, eficácia e também o processamento de lixos. Aqui temos um potencial líquido de criação de postos de trabalho. Portanto, isto para vos dizer que esta é uma das razões pelas quais nós, ao nível da Comissão, começámos a pensar nas metas a mais longo prazo, ou seja, 2000, para além de 2020, 2030. alta. E é sempre bom pensarmos num plano, planeamento a longo prazo, um horizonte mais largo, nomeadamente porque temos de trabalhar numa lógica de predictibilidade, previsão a longo prazo, ou seja, examinar a situação e depois encarar um livro branco 2030, aliás, em março e 22 de maio, mais concretamente, quando falámos dos desafios para a Europa, esse livro verde foi proposto no sentido da Comissão apresentar propostas, quais as metas no horizonte 2030 e quantas metas teremos de considerar, ou três. Se sim, então qual a interação, qual a custo eficácia entre essas três metas? E alguns poderão dizer que precisamos de mais metas do que três, ou outro número, quais são as ambições, e alguns Estados podem dizer à Comissão, apresente a Comissão propostas concretas, ou seja, daqui a 9 meses, em março próximo, os chefes de Estado e de Governo voltarão a analisar a situação para vermos quais são as metas no horizonte 2030. Algo que está em cima da mesa neste momento, espero que Portugal também tenha um contributo, nomeadamente ao nível das consultas que irão decorrer ao nível dos parlamentos, e espero que possam contribuir ativamente para esta discussão. Estabelecer metas é uma das coisas, portanto, que podemos fazer na Europa, e ao nível da Comissão consideramos que, se nos focarmos na dimensão eficiência, poderemos criar emprego, mas também reduzir a nossa fatura de importação de combustíveis fósseis. Hoje em dia nós importamos na Europa mais de 60% dos combustíveis fósseis. Estamos a mandar dinheiro para o Médio Oriente, para a Rússia e outros grandes fornecedores. Se continuarmos assim, esse número, essa percentagem irá aumentar até 2030 para 80%. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos, graças a outras fontes, nomeadamente o gás de xisto e outras fontes, os Estados Unidos irão reduzir a sua dependência. Portanto, é no interesse da Europa reduzirmos a nossa dependência. Sei que em Portugal já tem 80% que é importado, e isso também tem um peso, uma ponderação que não é de sumenos na economia. No ano passado, a Europa 27 gastou praticamente 1.000 milhões por dia para pagar a fatura de importação de petróleo. E diria que, obviamente, tal como nos Estados Unidos, a Europa poderia apostar no gasto disto. Mas o facto é que há 2 anos reuni com um grupo de comissões para nos reunirmos com os maiores especialistas, peritos do mundo sobre este gás de xisto, e de facto disseram-nos que a Europa tem potencial, de facto, agora, e aquilo que nos disseram é que nunca se pode pensar nem acreditar, e eu estou a falar de geólogos, peritos, investidores, etc. Todos os peritos foram reunidos e disseram-nos nunca pensei que na Europa gás de xisto poderá ser tão barato que nos Estados Unidos, porque as formações geológicas na Europa são muito mais complexas. Na Polónia, por exemplo, existe um potencial grande, sem dúvida, mas os grandes investidores, as grandes empresas de combustíveis fósseis saíram da Polónia porque não é suficientemente interessante o investimento em termos económicos, porque também somos uma área muito populosa na Europa, não temos assim tantas áreas como o norte do Dakota, onde há uma população muito reduzida por metro quadrado e, portanto, muito mais facilidade de exploração. E depois também as questões da legislação, da poluição hídrica também é uma questão, é muito importante. Portanto, sim, seria possível iniciar a exploração de gás de xisto, mas não é um grande, grande potencial. Claro que é uma componente, mas ainda temos um problema de dependência energética, temos de procurar a eficiência e, segundo a Agência Internacional da Energia, a forma mais eficiente para a Europa face a este desafio energético é a eficiência, apostar nas energias renováveis e, como foi dito a 22 de maio, fazer com que os nossos sistemas energéticos sejam muito mais integrados, temos infraestruturas adequadas, uma boa interconexão transfronteiriça, daí a importância do orçamento europeu se focar tanto na energia, na infraestrutura energética, eficácia e eficiência, para que possamos de facto lidar muito melhor e mais eficientemente com os nossos sistemas energéticos. Também há a questão do preço, a tarificação. Existe um sistema de comércio de licenças de emissão, um sistema extremamente complexo. Esta discussão está em curso quanto à forma de abordar este sistema conjunto. 27 Estados-membros têm de o partilhar e talvez essa seja a ferramenta de que precisamos, ou seja, uma ferramenta que assenta no mercado. Ora, temos um problema em termos de tarifas, nomeadamente no âmbito destas licenças, e um preço que está a baixar, a aproximar-se do zero. O problema não tem muito a ver com a gravidade de ser próximo do zero dos preços baixar, mas temos de pensar também no mundo pós-crise e se temos centrais, por exemplo, na Alemanha, centrais elétricas que são centrais limpas, de alta tecnologia, porque é muitas vezes mais barato trabalhar com o carvão, que é, no entanto, não é uma energia limpa. Portanto, temos de ter cuidado com aquilo que se chama em inglês o backloading e evitar que o mercado seja inundado de licenças de emissão. É preciso que o mesmo número de emissões se mantenham no sistema para que possa, de facto, haver um sistema de leilões razoável até 2020. O Parlamento Europeu voltou a tratar desta questão e é a razão de eu aqui abordar essa questão. Depois o Conselho terá de votar e é escusado dizer que é muito importante aquilo que Portugal tenha a dizer a este respeito. Sei que a Ministra do Ambiente portuguesa, com outros 8 ministros franceses, alemão, etc., apoiaram esta proposta, mas também sei que é uma questão que ainda está a ser debatida no Parlamento Português. E, para concluir, gostaria de dizer isto: aqueles que dizem, larguem isso e vamos trabalhar num CO2 mais barato, correm o risco de fazer com que esse sistema baseado no mercado se torne obsoleto. E, em vez disso, tenhamos uma manta de retalhos de regulamentações europeias nos 27. E tenho dificuldade em ver algum interesse para os negócios na Europa. Seria muito mais complicado e não conseguiríamos ter um terreno de entendimento. Portanto, peço-vos que pensem bem nesta questão. Último ponto que gostaria de referir muito brevemente, é evidente, é algo que poderemos aprofundar durante o nosso debate. É muito importante que tenhamos uma abordagem global quando falamos dos desafios globais das alterações climáticas, daí a importância de levar economias emergentes, Índia, China, Brasil, África do Sul, a assumirem a sua sua cota-parte de responsabilidade. Bem, sei que não é fácil, todos o sabemos, mas é necessário que haja uma interligação ao nível das negociações. A partir de agora e até à Conferência de Paris em 2015, esse exercício em que a Europa também, ou que também diz respeito à definição da agenda da Europa com esta meta 2030. Portanto, é fundamental que trabalhemos desde já na meta 2030 e não após essa conferência. Eu penso que isso seria errado. Aquilo em que nos comprometermos é fundamental desde já, porque senão vamos falar cada um no seu canto e não teremos força para negociar nem para exercer pressão sobre as economias emergentes. Daí ser tão importante trabalharmos desde já de mão dadas em uníssono em relação às metas de 2030. Senhor Presidente, a última ferramenta que a Comissão criou tem a ver com normas, regulamentos, e uma das questões que está a ser debatida tem a ver com a próxima ronda de metas para as normas relativas às emissões no ramo automóvel. E os Estados-membros também têm de determinar qual a sua posição, saber se apoiam a nossa regulamentação relativamente a 2020 ou não nesse campo. Há alguns anos a esta parte definiram-se metas relativamente aos automóveis para 2015. Os fabricantes automóveis disseram: não, isso é demasiado ambicioso, não o podemos fazer num prazo de tempo tão curto, é demasiado oneroso. E aquilo que verificamos hoje é que os fabricantes automóveis estão adiantados em relação a essas metas e, aliás, a maioria deles já não dizem publicamente, mas bilateralmente admitem que isso, inclusive, incentivou a inovação na indústria automóvel e tornaram-se muito mais competitivos. Portanto, agora temos de determinar a nova ronda de metas de 2020 e penso que estamos numa situação bastante equilibrada e temos de evitar que se perda este ímpeto. Às vezes, na Europa, ouvem-se tantos interesses que temos uma certa tendência a esquecer a importância da regulamentação, que também tem a ver com a necessidade de competitividade. Não podemos baixar as normas, porque senão seria demasiado fácil e temos de ser mais ambiciosos. Em relação ao ramo automóvel, propusemos algo muito equilibrado também, apresentado com a Associação Europeia de Consumidores, porque está ciente da importância também deste trabalho, o que também teria uma vantagem para os consumidores, não só em termos de automóveis, mas também em termos de energia, custo da gasolina, portanto um interesse económico para os consumidores. Portanto, parece-me que essa é uma área em que os políticos desta casa também poderão dar-nos uma ajuda para apoiar essa proposta. Penso que ficarei por aqui e fico à escuta daquilo que tenham para me dizer.
Então, que muito abrangente e tocou também em vários aspectos específicos, eu retiraria, gostaria só de frisar aqui esta ideia geral, que mesmo no nosso momento de crise penso ser importante, que não há incompatibilidade, antes pelo contrário, convergência entre a agenda climática e a busca de eficiência, de soluções eficientes. Eu tinha aqui uma inscrição do Sr. Deputado Costa Neves, que é coordenador do PSD, principal partido que apoia o Governo, na Comissão de Assuntos Europeus. Passava-lhe a palavra, depois passaríamos à Comissão de Ambiente.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Comissária, Sr. Diretor-Geral, em primeiro lugar, e não por simples razões protocolares, dizer do gosto que temos de a receber nesta casa, Consideramos mesmo uma ofensa quando um comissário europeu vem a Lisboa não vir até nós e, portanto, quando isso acontece, temos que manifestar este apreço, este gosto e dizer que poderá ser mutuamente interessante, mas para nós certamente é. Portanto, muito obrigado e não de forma protocolar. O segundo aspecto, salientar a intervenção da senhora Comissária e manifestar um praticamente pleno acordo com a relevância que dá ao tema e com a forma de o abordar. E nessa linha dizer que, efetivamente, quando fazemos qualquer comparação da União Europeia, nomeadamente com outros espaços económicos, ou mesmo dentro da União Europeia comparamos a dependência energética dos vários Estados-membros e os custos da energia dos vários Estados-membros, chegamos à conclusão de que quando se fala em mercado interno ainda há muito caminho a percorrer, porque um mercado interno com grandes divergências no custo da energia não é um mercado homogéneo, não é um mercado interno. E, portanto, nós que falamos tanto nas diretivas do mercado interno, às vezes esquecemos-nos de elementos essenciais para que esse mercado seja verdadeiramente um mercado único, porque há elementos que claramente o distorcem. Queria manifestar, portanto, o meu acordo com a prioridade que deu a esta questão, com a forma como a sublinhou, como sublinhou a dependência energética e os seus custos, como a comparou com outros espaços económicos e já agora, porque aqui há uma mútua troca de informações, dizer que no último Conselho Europeu Portugal salientou bem a necessidade de integração deste mercado e da preocupação que tem de não haver fronteiras, mas os Pirineus continuarem a ser uma fronteira. Ou seja, a Península Ibérica parece, dentro desse contexto, com algumas dificuldades. A França, neste caso, não parece estar suficientemente próxima dessa abertura, pelo menos no que nos toca, e queria dar nota desta preocupação e, para além de dar nota desta preocupação, pedir-lhe que continuasse essa sua cruzada a favor da integração. Há dois pontos, ou três, que eu gostaria que desenvolvesse um pouco mais. O primeiro deles tem a ver com eu ter também tomado boa nota do que referiu da próxima votação no Parlamento Europeu da matéria que se relaciona com o mercado de emissões. Obviamente é uma questão que nos interessa. Gostaríamos muito de ver Portugal e gostaríamos muito de ver a Europa a continuar a estar na linha da frente desta questão das alterações climáticas e no que se relaciona com o mercado de emissões, mas para isso, obviamente, a Europa tem que ter uma posição homogénea. Se mais uma vez as divisões começam cá dentro e se arrastamos nós também à procura das soluções mês após mês, ano após ano, como tem acontecido com a energia, obviamente os anos vão passando e as dificuldades vão se acentuando. Portanto, não só partilho a sua preocupação, como gostava de a reforçar, tanto mais quanto me parece, e aqui eu gostava de um comentário seu, quanto me parece que o mercado de emissões caminha para uma certa irrelevância e parece continuar a ser um elemento essencial na política das alterações climáticas. Portanto, o que eu gostava de comentar se é, isto é verdade ou é mentira, esta aproximação é correta ou é incorreta, e já agora que nos desse um pouco do seu estado de espírito em relação ao que vai acontecer no próximo mês, se é que possível fazer previsões. Falou também na China, na Índia, na África do Sul, e eu gostaria que também nos dissesse de todos os contactos que tem e da sua grande experiência, como é que se conta que os Estados Unidos evoluam, porque penso que tudo seria mais fácil com os Estados Unidos, tudo é mais difícil sem os Estados Unidos. Eu seria muito mais otimista se tivesse otimista em relação aos Estados Unidos, não estou, mas gostaria que comentasse esta questão, se é previsível alguma inflexão, nem que gradual, na posição dos Estados Unidos em relação a Quioto e pós de Quioto. E, portanto, eram as questões que eu gostava de comentar e de trazer para cima da mesa, com um último comentário em relação ao mercado integrado de energia, que tem a ver, ou com uma política comunitária de energia, que tem a ver com os prazos. Nós começamos todos a desesperar um pouco com estes prazos tão longos. Bem sei que a Europa é muito complexa, tem 27 Estados-membros, é preciso reunir todas as vontades e todos os stakeholders, etc. Mas a verdade é que em aspectos como a União Bancária ou o mercado de energia ou até esta política pós-Quioto são questões que não podem estar anos e anos à espera, e queria dar nota desta preocupação com uma diferença entre a realidade e o cumprimento dos prazos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Comissária. Muito obrigado também, mais uma vez, pela sua exposição, pelos temas que trouxe e pelo enquadramento que fez do estado da arte das diversas políticas que aqui referiu, dos diversos setores. Essa informação é preciosa manifestando-lhe mais uma vez os meus agradecimentos, vou dar a palavra aos meus colegas da Comissão de Ambiente, que queiram intervir com, digamos, a ponderação do tempo que a senhora Comissária também tem para estar aqui presente hoje, e penso que tenho inscrito o colega Pedro Farmaus, que é quem dou de imediato a palavra, e depois tenho mais um pedido de palavra do colega Altino Bessa. Portanto, vou dar a palavra ao senhor deputado Pedro Farmaus. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por comentar a Sra. Comissária da Ação Climática, tal como o Sr. Diretor-Geral do Clima. É uma honra termos um português num cargo tão importante nestas áreas do ambiente. Srs. Presidentes das Comissões, Srs. E Srs. Deputados, eu queria fazer uma pequena intervenção a propósito das matérias que hoje aqui nos trazem e que são importantes e que têm merecido estar aqui. Quero começar, provavelmente, saudar a Sra. Comissária pela sua visita a Portugal e por ter sido possível concretizar esta audiência enquadrada no amplo debate que a Sra. Comissária e a Comissão estão a levar a efeito na Europa Meridional e Oriental, e também terem escolhido Portugal como um dos países onde esse debate se concretiza. Um debate sobre alterações climáticas e ação individual para as combater, para o qual deve ser chamada esta Assembleia da República e, muito em especial, esta Comissão Parlamentar do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. Portugal surge como um dos 5 países escolhidos pela Sra. Comissária e penso não errar se afirmar ter sido exatamente pela crescente preocupação do público com as alterações climáticas e, bem assim, o potencial de redução das emissões através dos esforços individuais, que é maior que em outros países europeus. Definir uma visão comum de uma sociedade hiper ou hipocarbónica, limpa, inteligente e competitiva, deve ser uma prioridade de todos nós, porque, de facto, o jogo das alterações climáticas é um jogo onde só pode haver vencedores e no qual Portugal se encontra profundamente empenhado. Estamos a antecipar a economia do futuro, com a certeza que Portugal não passará ao lado da revolução energética que temos pela frente. Porque acreditamos que é possível que as economias cresçam de forma mais eficiente, mais inteligente e mais limpa. Porque acreditamos nos benefícios da inovação na transição para baixas emissões de carbono. Porque acreditamos que é possível um espírito de acordo internacional de cooperação e solidariedade. Nos últimos anos, Portugal cresceu rapidamente nas energias renováveis e estamos na linha da frente na promoção da criação de novas formas de mobilidade sustentável. E por isso que, neste particular, gostaria de me referir ao setor dos transportes. Como bem sabemos, o setor dos transportes europeu é responsável por níveis prejudiciais de poluentes atmosféricos e por um quarto das emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia, sendo que muitos problemas ambientais que deles resultam poderão ser combatidos por uma intensificação dos esforços para cumprir as novas metas da União. O grande desafio será, neste enquadramento, minimizar os efeitos negativos e manter aspectos positivos da mobilidade. Os últimos dados disponíveis dão conta de que, embora a poluição atmosférica tenha diminuído nas duas últimas décadas, continua a ser um grave problema em muitas regiões. Com efeito, a norma Euro, aplicáveis aos veículos, não conseguiram baixar as emissões reais de dióxido de enxofre para os níveis fixados na legislação, apesar de terem induzido melhorias substanciais na qualidade global do ar, acresce que algumas melhorias podem ser parcialmente atribuíveis à contração da atividade económica durante a atual recessão.
O crescimento do transporte de mercadorias está também a deteriorar a qualidade do ar, tendo sido uma das principais causas de elevados níveis NO2 observados no passado recente. Além disso, o aumento do transporte marítimo nas duas últimas décadas não permitiu que as emissões de óxidos de enxofre, causadores de chuvas ácidas, diminuíssem mais de 14% desde 1990, não obstante as substanciais melhorias em termos de eficiência. Entre 2010 e meados do século, o setor dos transportes tem de reduzir 68% das emissões de dióxido de carbono para cumprir a meta da União Europeia, tendo presente que as emissões de gases com efeito de estufa provenientes dos transportes diminuíram apenas 0,4% entre 2009 e 2010, e os dados referentes ao período de 2010 e 2011 demonstram idêntico padrão. Por outro lado, o ruído é um impacto dos transportes que pode causar problemas de saúde graves. Um relatório da Agência Europeia do Ambiente, de 2010, conclui que nas maiores cidades da Europa, 3 em cada 5 residentes estão expostos a níveis nocivos de ruído devido ao tráfego e que muitas, e mesmo nas zonas rurais, há 24 milhões de europeus expostos a um ruído noturno nocivo proveniente do tráfego suscetível de originar problemas físicos e psicológicos. Em termos de energia, a figura-se fundamental que a Europa continua a reduzir a energia consumida pelos transportes, uma vez que em 2011 essa redução não foi além de 4,3% relativamente ao nível máximo atingido em 2007. O consumo de energia em alguns modos de transporte tem sido fortemente influenciado pelas flutuações económicas dos últimos anos, sendo a procura dos transportes de mercadorias particularmente sensível a essas flutuações e após uma queda acentuada em 2008 e 2009, cresceu 5,4% em 2010. No que se refere a transportes de passageiros, a procura caiu quase 1% em 2009 e 2010, parecendo esta queda contrariar a tendência de longo prazo, uma vez que tal procura aumentou constantemente em toda a União Europeia desde que se começaram a fazer registros em meados de 1990. A utilização do transporte particular permaneceu mais ou menos estável da recessão económica e das grandes oscilações dos preços combustíveis ao longo da última década. Esta análise leva à constatação de que os preços podem estar a influenciar as escolhas das pessoas num sentido prejudicial ao ambiente. Com efeito, comprar automóvel tem vindo a tornar-se paulatinamente mais barato em termos reais, desde meados da década de 1990, ao passo que as viagens ferroviárias e o transporte de passageiros por via aquática ficaram mais dispendiosos. Todavia, os automóveis novos estão a tornar-se mais eficientes. O automóvel médio vendido em 2011 era 3,3 mais eficiente do que o automóvel médio vendido no ano anterior. E o automóvel médio vendido em 2012 foi 9% mais eficiente que aquele vendido em 2009. Todo este enquadramento leva-nos aos domínios da eco-eficiência no setor dos transportes, bem como à necessidade da adoção de novos comportamentos e o recurso a outras formas de mobilidade alternativa, mas mais sustentável. Não obstante as vantagens que apresenta em termos de mobilidade, é inegável que o automóvel provoca a sobreocupação ou sobreocupação do espaço urbano, consome muitos recursos e constitui um ónus ambiental. Com efeito, o automóvel é hoje o grande culpado pela ineficiência ambiental, dado que, como visto, e em termos genéricos, cerca de 60% dos gases emitidos para a atmosfera pelo setor dos transportes provêm dos automóveis. As motivações para trazer este tema para a discussão pública são muitas e diversas de natureza, e até o atual cenário de restrição e dificuldades económicas e financeiras do país e das famílias torna ainda mais oportuno repensar a mobilidade urbana através da promoção de modos suaves de transporte. E este é com certeza um grande desafio que se coloca não só a Portugal, mas também a toda a Europa, que é o nível de transportes, é um dos principais contribuintes para a poluição atmosférica, para os efeitos de gases de estufa, e Portugal, num país aqui à beira-mar plantado e frente de ribeirinha tão importante, com certeza terá que dar um contributo fundamental para a definição de políticas, mas também para as concretizar em conjunto com a Europa, que é neste momento o motor, digamos assim, das grandes questões climáticas e que deve continuar a ser, apesar das dificuldades e das restrições económico-financeiras, há um modelo de desenvolvimento que deve ser implementado, que tenha em conta a sustentabilidade do universo, a sustentabilidade do planeta e que todos nós sejamos parte da solução e não do problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá a palavra ao Sr. Deputado Altino Bessa.
Muito Muito obrigado. Agradecer a presença e a visita da senhora comissária, de toda a delegação e também das duas comissões e dos senhores presidentes. A senhora comissária trouxe-nos aqui uma perspectiva daquilo que é hoje a política de ambiente para a União Europeia. Trouxe-nos também o cenário que hoje nos deparamos, no caso concreto, com a falta de combustíveis fósseis e com a sua necessidade de uma importação de níveis significativos e com tendência a aumentar. Atingirá, segundo aquilo que nos diz, brevemente ou a curto prazo, cerca de 85%. Também nos fala numa perspectiva mais alargada, já não só de 2020, mas também de 2030, numa perspectiva integrada daquilo que devem ser as políticas de ambiente, as políticas da economia verde. Mas nós, e a questão do mundo ocidental, da Europa, muitas vezes é perguntar-nos, para além de não termos esses recursos naturais, também muitas vezes sentimos que estamos mais condicionados, quer ao nível da nossa indústria, quer ao nível de outras áreas que acabam por ser também poluentes, quer na política de transportes, e que muitas vezes estamos mais condicionados do que aqueles que são os nossos concorrentes noutras partes do mundo. Não queremos um retrocesso a este nível, mas precisamos de encontrar soluções que permitam à Europa também, de alguma forma, criar algum equilíbrio com aquilo que são os nossos principais competidores, de alguma forma. E aquilo que eu gostava também de lhe perguntar de uma forma mais ou menos rápida e sucinta e direta, falou-nos aqui de algumas questões, do custo que é a importação dos combustíveis fósseis, de mais de 1.000 milhões de euros por dia, verbas que saem da União Europeia para outras partes do mundo. Mas nós temos algum potencial. Falou aqui, por exemplo, na questão do gás de xisto. Nós também, em Portugal, temos hoje uma procura, há algumas pesquisas a este nível, mas também várias questões se põem do ponto de vista ambiental. Nós próprios já tivemos aqui nesta comissão, por parte de alguns partidos, a preocupação de forma a impedir esta prospeção e a eventual exploração deste gás. E com vários argumentos de que a tecnologia utilizada, que pode ser muito nociva para o ambiente e com riscos ambientais para os aquíferos e, sobretudo, gerados através desta tecnologia, julgo que designada de fracking. E a pergunta é essa, se efetivamente, para além dos custos que essa exploração possa ter, se a Europa é favorável, do ponto de vista ambiental, a que essa prospeção possa continuar numa perspectiva mais de médio e longo prazo, e se eventualmente terá algum apoio por parte da Europa. Ontem, segundo julgo saber, a senhora comissária também teve no norte do país, numa produção eólica offshore. Se esta exploração em offshore, esta produção de energia, efetivamente é considerada uma prioridade pela União Europeia, e se poderá ter um potencial efetivo de rentabilidade em função dos custos de exploração. Porque nós também tivemos aqui, ao longo dos últimos anos, na questão da exploração da energia do mar, por exemplo, a questão do aproveitamento da energia das ondas. E hoje nós, aquilo que hoje sentimos é um certo desalento em relação a essa a essa tecnologia e uma falta de frutos e de resultados palpáveis. Também o que é que a União Europeia, porque também houve um investimento muito significativo até aqui em Portugal com a questão dos carros elétricos. Nós montamos uma rede significativa de abastecimento de carros elétricos que, do ponto de vista de estratégia, pelo menos nacional, não resultou hoje esses postos de abastecimento comparativamente com o número de carros que existem, acabou por se revelar um mau investimento, pelo menos nesta fase. Se haverá futuramente uma política integrada e europeia de sensibilização junto dos vários Estados-membros para que esta rede seja potenciada e que também traga outros benefícios até do próprio investimento. E por isso eram algumas das questões, a questão da política dos transportes, quer da ferrovia, quer dos transportes náuticos, o que é que hoje nós estamos aqui também em discussão, até com a questão dos nossos portos e da sua ligação à Europa, o que é que existe por parte da Comissão Europeia à questão do ambiente diz respeito, desta perspectiva integrada, de efetivamente nós conseguirmos ter uma Europa que esteja mais ligada, não só nas suas infraestruturas, mas também nas suas políticas conjuntas que nos possam levar a potenciar aqueles que são os nossos recursos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que não há mais nenhum senhor deputado que queira intervir. Eu fazia só duas palavras, depois dava a palavra ao senhor Presidente e depois a senhora Comissária fechava a reunião. Senhora Comissária, como sabe, e era uma questão que lhe queria colocar, como sabe, Portugal foi visto durante anos como um exemplo no que toca à implementação de políticas públicas na área das renováveis, tendo em vista aquilo que são as nossas perspectivas de futuro, que a senhora Comissária aqui muito bem enunciou, nomeadamente no que respeita à necessidade de estarmos menos dependentes da importação de combustíveis fósseis que são necessários para a manutenção da nossa economia. Durante anos estabilizaram-se políticas públicas conferindo incentivos para as renováveis em Portugal. Fiquei algo preocupado quando ouvi o seu colega Oettinger, alemão, em Dublin, referir-se à política de incentivos, quer às fósseis, quer às renováveis. A questão é, sendo certo, como a senhora Comissária referiu aqui, que a Europa tem de deixar de estar dependente da importação de energia fóssil, sendo certo que os Estados Unidos, dentro de anos, serão autossuficientes e exportarão energia para todo o mundo, sendo certo que pagamos 1 bilhão de euros por dia para a nossa sobrevivência enquanto potência económica que compete à escala global. Qual é a posição que a Comissão aconselha, propõe e incentiva no sentido de se reforçarem ou não os incentivos às renováveis e à energia renovável na União Europeia? Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria recordar uma passagem de uma conferência a que assisti ontem do ex-presidente Jacques Delors, onde no final disse que os momentos mais tristes em que ele sente mais a dificuldade da integração europeia é quando assiste que cada líder europeu vai por si próprio falar com o Sr. Putin pedindo para negociar individualmente condições específicas de energia para o seu país. Eu subscrevo esta afirmação, penso que realmente é um diagnóstico correto. E penso que temos de encontrar saídas para isto. passa necessariamente por uma maior cooperação, maior ação coordenada, mas passa também pelo desenvolvimento de alternativas no plano energético. Sabemos que os Estados Unidos parecem ter encontrado uma alternativa. E eu, no fundo, a pergunta que fazia, a referência final que fazia, era na mesma direção do Sr. Presidente. Gostava de saber que mix ou que caminho de alternativa é que a Sra. Comissária entende que está mais à disposição, à disponibilidade, mais aberto aos países europeus para superar esta situação. Muito obrigado. Sra. Comissária, por favor.
Thank you very much. Agradeço muito e tentarei fazer um comentário geral, uma vez que foram levantadas imensas perguntas e seria longo demais responder a cada uma individualmente. O custo da energia, o mercado interno e não há dúvida nenhuma, disseram-no, e bem, ainda temos um longuíssimo caminho pela frente, aliás, isso foi dito no último comentário também. Daí a necessidade do próximo orçamento europeu, aquele que irá enquadrar os próximos 7 anos, aposte mais na Europa, dê mais recursos à Europa e que se vise como é que se vão organizar essas despesas. Nomeadamente, foi dado o caso da fronteira francesa. Como é que podemos europeizar a política energética se não conseguirmos resolver questões como estas? Não é rentável em termos energéticos, não é sábio. Portanto, temos de agir a esse nível. A ideia da Comissão e a proposta, pelo menos, é que pelo menos 20% do novo orçamento europeu nos ajude a alcançarmos as nossas metas climáticas e que sejam, obviamente, aceites pelos 27 Estados-membros. As infraestruturas, as licenças, as autorizações, todo o dinheiro encaminhado para a inovação, tudo isso terá de apontar na mesma direção, ou seja, fazer com que a Europa seja uma área mais interconectada, mais resistente, mais interconectada em termos económicos, energéticos, climáticos. Espero que isso possa, de facto, suceder. É evidente que, e muitos daqui, muitos de vós, perdão, aqui o referiram da importância do comércio de licenças, entre outras questões. Se não houvesse uma lógica de licenças e de emissão e um comércio de emissões, um CEL, conseguiríamos chegar a um acordo? Com certeza que não. Daí há muitos anos a Europa ter criado este sistema de emissões para criar um terreno de entendimento a partir do qual pudéssemos vir a trabalhar. Daí a importância desse trabalho. Vejam, hoje a Coreia também adotou um sistema de um plano nacional de licenças de emissão. A Austrália também, e neste momento estamos a negociar com eles como interligar o plano deles com o da Europa. E isso é extremamente interessante, verificar que a China também tem esse mesmo género de sistema em relação a Xangai, Chinchin, e outros planos irão surgir nos próximos anos, e em 2016 também haverá outros planos nacionais, nomeadamente em relação à China. A Comissão tem vindo a trabalhar com a China para constituir isto. Agora, se o resto do mundo está a seguir a nossa lógica e se nós não conseguimos ao nosso nível, estão a ver um último ponto. Em relação ao backloading e esta lógica, estruturação das emissões, a indústria poderá dizer: não nos imponham custos adicionais, isso, nomeadamente quando estamos a competir em termos de preços baixos, sobretudo se pensarmos numa lógica mais geral de concorrência. E, de facto, se avançarmos com o backloading, quais serão as consequências? A energia, o preço da energia irá disparar. No dia seguinte à votação no Parlamento sobre o backloading, 4 gabinetes, Bloomberg, instituições que trabalham no campo financeiro, no campo da energia, no fundo, trabalharam sobre o impacto do preço do backloading e referiram que seria um impacto modesto e o preço baixaria. Todos eles disseram e concordaram em dizer que seriam a favor de um backloading 5, 6 euros, 8, 9 euros, mais que isso, não. E talvez isso nos levasse aos preços, às cotações do último outono, em novembro, os preços de novembro. Portanto, quando argumentam dizendo que os custos da energia iriam disparar, isso não é verdade. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, também disse que não era otimista, talvez pudesse partilhar consigo dessa preocupação, mas o facto é que há um compromisso internacional e o secretário de Estado, Kerry, é talvez o político nos Estados Unidos que pessoalmente tem a maior devoção e dedicação em relação a esta questão. Portanto, eu penso que temos de pensar, de trabalhar com os americanos e arranjar uma forma de conseguirmos um acordo 2015 e tentar, inclusive, chamar a nós China. Agora, temos de ver quais os níveis de ambição, porque se não houver ambição, não vale a pena amassarmos, e aí penso que se ainda temos um longo caminho pela frente, sobretudo em relação aos Estados Unidos. Estão a avançar no campo da eficiência energética, estão a determinar normas, padrões, nomeadamente para o setor automóvel no horizonte 2025, portanto em várias áreas já têm vindo a avançar, e também apesar do estado de avanço no campo do gás de xisto, isto também tem vindo a apostar noutras áreas da energia renovável. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer e uma aposta ambiciosa. A questão da poluição atmosférica, o meu colega na comissão no final do ano irá apresentar uma estratégia para a poluição atmosférica, poluição do ar. Agora, temos de ver bem, porque temos uma estratégia para a qualidade do ar que acaba por suportar também as metas das alterações climáticas e vice-versa. Ou seja, neste momento estamos envolvidos com metas que são transversais em variadíssimos campos e o objetivo é trabalhar a par e passo com várias carteiras que são transversais, e não nos podemos esquecer que temos os nossos ministérios, as nossas organizações, as nossas tutelas, que são organizadas por silos, se quisermos. Ora, temos de começar a pensar de forma interconectada entre estes silos. Portanto, com o meu colega iremos trabalhar em conjunto para ver como é que podemos maximizar estas metas comuns e como é que as poderemos atingir, nomeadamente as normas de emissão de CO2 para os carros terão de ser trabalhadas de uma forma não só numa perspectiva de eficiência energética, mas também em termos de qualidade do ar, ou seja, temos de ter uma visão e um pensamento holístico em relação a tudo aquilo que façamos e pretendemos fazer. Também falaram na mobilidade urbana, apenas gostaria de referir alguns pontos muito rapidamente. O comissário Hallas, responsável pelos transportes, muito recentemente apresentou uma comunicação, uma proposta quanto à forma de encontrar uma estratégia alternativa para os combustíveis, por exemplo, o hidrogênio, todos estes interesses que existem na Europa em relação às novas tecnologias, mas para que servem e se não conseguirmos resolver a situação com coisas que já existem, como sejam os veículos, as viaturas elétricas, por exemplo, em Copenhague, se basta atravessar uma ponte para acesso aí, de repente temos padrões enormes e situações diferentes. Portanto, nós temos de ser muito mais rápidos ao nível da Europa quando decidimos das normas que se aplicam, porque senão estamos a perder tempo, a gastar dinheiro e a deixar o mercado aberto para os nossos concorrentes, e isso é fundamental ao nível da Comissão. Também falou das importações, o Comissário Kallas também vai apresentar uma nova estratégia sobre portos, também para que se consiga ter uma forma mais combinada de trabalhar na Europa e de pensar numa ótica transfronteiriça verdadeira. O Sr. Peça referiu que, dada a falta de recursos naturais na Europa, estamos muito mais condicionados do que outros, mas também isso pressupõe que temos políticas concorrenciais e temos de ver qual a atitude dos nossos concorrentes. Há duas vias. Número um, temos de fazer com que os nossos concorrentes também tenham a regulamentação, e isso é uma questão que não é de sumenos, e em segundo lugar temos de ter a noção de que também estão a avançar, os chineses estão a avançar. E porquê essa discussão sobre painéis solares? Porque há grandes potenciais em termos de solar, de eólico, e neste momento existe aqui um mercado. Há uns anos eles não estavam nesse setor, nós também não, e agora temos de avançar. Agora, parece-me que um dos aspectos que historicamente fez com que a Europa fosse mais forte tem a ver com o facto de termos conseguido um crescimento económico e mantendo também a aposta no ambiente. E parece-me que quando a China, nos dias de hoje, padece de uma poluição atmosférica, tanto que muitas empresas estão a retirar o seu pessoal da China porque já ninguém consegue viver lá, e que há um problema de estabilidade na China, parece-me que aí temos indícios daquilo que está a acontecer, porque só a pensarmos em termos de concorrência e crescimento num sentido muito restrito, seria irónico, aliás, que os chineses agora comecem a pensar que clima, ambiente e crescimento económico funcionam a par e par, e que nós na Europa começássemos a dizer, mas agora que estamos pobrezinhos já não conseguimos pensar nas questões ambientais e climáticas e apenas em questões económicas. Portanto, temos de ser cuidadosos, inteligentes e continuar a apostar na economia em termos também de concorrência, de crescimento, e nomeadamente isso tem a ver com as nossas redes energéticas, redes de fornecimento, aprovisionamento e interconexão, e implementá-las verdadeiramente, ou seja, sermos verdadeiros em relação a isto, porque há aqui um potencial. Também se referiram ao gás de xisto e ao processo do fracking. Aquilo que ao nível da Comissão procuramos fazer é termos uma proposta finalizada para o final deste ano, para que os países da Europa que queiram prosseguir na prospeção do gás de xisto saibam quais são as normas a aplicar em termos de prospeção, contaminação dos solos, dos recursos hídricos, etc. E, portanto, depois caberá a cada Estado-membro ver como fazer. A energia eólica poderia ter um efeito. Venho da Dinamarca, onde 40% da energia elétrica é produzida com base no eólico. Será que será competitivo no futuro? Bem, parece-me que McKinsey fez um estudo, entre outros, em que as fontes energéticas podem ser competitivas no pós-2020 com as energias fósseis. E verifica-se nesses estudos que, após 2020, uma série de renováveis chegarão a esse ponto, nomeadamente as energias offshore. Há aqui uma série de benefícios, co-benefícios, se quiserem, porque isso também tem uma vantagem em termos, não só em termos energéticos, mas também ambientais, bem, em termos atmosféricos. Também há biomassa que poderá ser competitiva. Agora, é evidente que não podemos continuar a subsidiar estas fontes energéticas ad eterno. Portanto, temos um exercício a fazer na Comissão também, que é analisar qual o mix certo e o grau de ambição para as renováveis. Paralelamente, temos de ver quais as orientações em termos de ajudas estatais, porque se europeizarmos o sistema energético e quisermos ser concorrenciais, também não podemos fazê-lo numa base de subsídios estatais, lá porque é mais barato de um lado da fronteira espanhola ou do outro lado, como é que se trabalharia assim? Portanto, haverá uma proposta relativamente a parte da unidade da concorrência no próxima primavera para vermos como é que conseguimos ter uma abordagem mais dinâmica e mais consensual em termos de subsídios ou ajudas em relação às renováveis para que haja uma linha mais partilhada e assim poderemos também lançar energias ditas imaturas, aproximá-las do mercado e quando chegarem à sua maturidade, então cessarão de ser subsidiadas. Último ponto, ultimíssimo ponto. O Presidente da Comissão do Ambiente perguntou qual seria a posição da Comissão e como reforçar o sistema dos incentivos para as renováveis. Aí está. O preço do CO2 também é um ponto importante e, por intermédio do orçamento, pondo ênfase na investigação, perdão, e desenvolvimento. Se 35% da carteira de investigação e desenvolvimento ao nível da Comissão deve ajudar-nos a modernizar a nossa política de investigação e desenvolvimento em termos climáticos e ambientais. É nessa direção que devemos apontar, 35%, porque sabemos que há aqui uma transformação da sociedade que é necessária e essa será uma forma substancial de ajudar a todos aqueles que tenham outras tecnologias. O Sr. Bessa referiu-se também às questões dos fluxos eólicos, 30 milhões de euros serão encaminhados para o eólico e isso criará também, ou é para a energia das ondas, talvez. Há muitas coisas que podemos fazer ao nível do orçamento e é fundamental que também tenhamos uma tarificação muito clara em relação não só às energias, mas também às emissões e Portugal tem vindo a trabalhar arduamente neste campo. Muito obrigada.
Comissária, em nome aqui do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, em nome de todos os colegas, membros das duas comissões, queria-lhe agradecer os seus esclarecimentos, a sua visita a Portugal, porque efetivamente nós pensamos que a exposição perante as populações das políticas que são definidas em Bruxelas e são consensualizadas com os parlamentos são muito importantes, porque sem haver uma boa adesão das pessoas
às políticas que nós pensamos que são as melhores, não é possível nós depois implementarmos essas mesmas políticas, quer em termos dos temas que aqui temos falado, da eficiência energética, tem de haver um comportamento das pessoas de adesão a essas mesmas políticas. Se a sua visita também servir e está a servir para que as pessoas sejam sensibilizadas para essa necessidade de aderirem a esse novo comportamento, a essa nova forma de estar perante a vida e perante o consumo de energia, nós estaremos, como lhe disse, em Dublin, como os japoneses, Motainai, it's too good to be wasted, e portanto acho que estamos a fazer um bom serviço para a Europa e para todos os nossos povos. Muito obrigado pela sua visita, mais uma vez.